Eu creio que a equipe de louvor, ela já indicou para nós o tema da nossa reflexão nesta noite. Eu não poderia deixar de aproveitar esse tema da grandeza de Deus, porque é muito importante nós refletirmos sobre a pessoa do nosso Deus. Então, é dentro dessa perspectiva que foi aqui trazida pela equipe de louvor que eu gostaria de meditar com vocês nesta noite. E eu começo com uma expressão ou com uma frase que alguém acertadamente disse: a Bíblia não é um registro sobre grandes pessoas, mas de pessoas que têm um grande Deus. Eu vou repetir. A Bíblia não é um registro sobre grandes pessoas. Ainda que muitas vezes a gente aqui no púlpito fale o grande apóstolo Paulo, o grande apóstolo Pedro. Não. Em nenhum momento na Bíblia você encontrará esta expressão. Nós é que falamos. Mas de pessoas como eu e você, que tem um grande Deus. E entre essas pessoas está Davi, o rei Davi. Autor do salmo que nós lemos no início do culto, o salmo de número 8. Nesse salmo de número 8, Davi começa dizendo e exaltando a grandeza de Deus. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Ele começa e termina dando testemunho desse Deus em quem ele crê, que é um Deus grandioso, majestoso, e ele aprendeu a conhecer esse Deus por meio das obras que esse Deus realizou. Ele foi pastor de ovelhas. E lá nos campos, nas campinas, ele, guardando as ovelhas, ele costumava, naquelas noites do Oriente. Você já teve a experiência, eu já tive essa experiência, de num lugar afastado da cidade, numa noite super estrelada, você se deitar assim, numa noite, claro, de verão ou de primavera, e começar a contemplar o céu estrelado? Você já se sentiu um pozinho quando você olha aquela imensidão? Pois é, Davi, quando ele compôs o Salmo 8, ele fala dessa sua experiência, porque ele diz assim: quando contemplo os céus, obras dos teus dedos, chamando Deus de um grande artista, ele fala assim: quem sou eu? Porque ele está diante da imensidão, e ele sabe que tudo aquilo não é obra do acaso, ele sabe que tudo aquilo tem um Criador, por trás de tudo aquilo tem um Criador. Então ele se maravilha, ele se encanta, ele perde o fôlego e ele só pode escrever o salmo. Mas não é apenas no Salmo 8 que nós encontramos Davi dando testemunho do seu grandioso Deus. Em tantos outros salmos ele assim o faz. Por exemplo, o Salmo 139. É impossível alguém ler o Salmo 139 e não se curvar diante da revelação desse Deus que nos conhece por completo, que criou tudo, criou a nossa vida, que nos conheceu no ventre da nossa mãe, que sabe cada um dos nossos dias, que nos conhece completamente. Ele fala: a palavra ainda não me chegou à boca e tu, Senhor, já a conheces toda. O Deus que conhece as minhas intenções, as minhas segundas intenções, as minhas motivações, as minhas ações, tudo sobre mim. Diante dele, completamente desnudado. Você não pode esconder nada diante de Deus. E ele se maravilha no Salmo 139. É uma coisa preciosa. Mas essa noite, falando sobre a grandeza de Deus, eu não quero me deter em um dos salmos de Davi. Aliás, no segundo semestre eu vou retomar a nossa exposição sobre os salmos. Mas eu quero me deter numa oração inspirada e célebre que ele fez. E que fala dessa grandeza de Deus. Abram lá, se você tem a sua Bíblia, e se você a tem, pode compartilhar com quem não tem. Abra lá em primeiro livro das Crônicas. Capítulo 29, lá no Antigo Testamento, na página 397, na minha Bíblia, que possivelmente é a sua também. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, é uma oração muito bonita de Davi. É uma daquelas orações que nós temos que gravar assim, em placa de ouro, memorável. E eu, quando leio essa oração, eu fico pensando se os poderosos deste mundo a fizessem. Ah, porque Davi está no auge do seu reinado, ele está no topo. Ele é o cara. Depois de 40 anos de reinar sobre Israel, ele está passando a bola para o filho dele, o Salomão. Ele já indicou Salomão como seu sucessor ao trono. Mas ele não conseguiu realizar um sonho que ele acalentou durante muitos anos. De construir um templo para o Senhor Deus. Ah, esse foi o desejo não realizado na vida do Davi. E é engraçado isso, né? Como homens da Bíblia, que foram tremendamente usados por Deus, quase que eu caí no erro de falar do grande Davi, viu só? Ou dos grandes homens da Bíblia. Não, homens que tiveram um grande Deus. Porque se às vezes a gente fica exaltando muito grande, grande, e eu falo assim, né, a gente tem um grande Deus, então isso que é mais importante. Mas Moisés, por exemplo, que foi um cara que Deus usou tanto, Deus chega para ele e fala assim, você não vai entrar na terra. Ô Deus, depois de tudo que eu fiz, não, você não vai entrar na terra prometida. Quem vai entrar no seu lugar é Josué. Já parou para pensar num treco desse? Você não ia brigar com Deus? Mas Moisés foi manso e acatou a vontade do Senhor. Com Davi a mesma coisa. Ele reinou durante 40 anos, estabeleceu o reino de Israel, e o reino não estava dividido, ele conseguiu reunir todas as tribos, e ele fez algo grandioso lá, foi um momento de, assim, inesquecível, né? Porque sempre vai ficar na memória do povo o reinado de Davi. E chega depois, lá nos 40 anos, ele quer construir o templo para o Senhor, a casa de Deus, e Deus fala, não. Você não vai fazer isso, Davi. Mas o seu filho vai, Salomão. Mas Davi faz uma coisa muito interessante. Ele prepara tudo para que o filho edificasse o templo. Ele manda fazer a planta. Ele recolhe tudo aquilo que arrecada, tudo aquilo que deveria ser usado. Ouro, prata, bronze, pedras preciosas. Ele mesmo, do seu tesouro, consagra ao Senhor para a construção do templo. E ele anima o povo e anima o seu filho Salomão, para que ele então também tomasse parte desse projeto. E levasse adiante a construção do templo. Esse é o contexto da oração. Tanto é que logo depois, ainda no capítulo 29, ele vai se despedir do povo. E ele faz uma oração que a gente pode chamar assim, a última oração de Davi. E nessa oração, ele vai falar de quão grande é o seu Deus. Se você tem a Bíblia, leia comigo dos versos 10 a 13, porque aqui ele começa a oração. Olha que bonito. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e a poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Davi começa a sua oração perante toda a congregação reunida, louvando, bendizendo e agradecendo a Deus por quem Deus é. E ele começa a sua oração se concentrando em Deus, na pessoa de Deus, nos atributos de Deus, no caráter de Deus. Davi reconhece, admite, afirma e declara que o poder, que a grandeza, que a honra, que a vitória e a majestade pertencem ao Senhor, assim como tudo que há nos céus e na terra. Gente, é impressionante isto. Eu quero chamar a sua atenção. Davi não diz: Senhor, tu és grandioso, Deus é grandioso. Ele não diz: Senhor, tu és majestoso, ele é majestoso. Senhor, tu és forte, ele é forte. Mas ele começa dizendo: Senhor, a grandeza pertence a ti. A honra pertence a ti. A força pertence a ti. Se nós somos qualquer uma destas coisas, é por derivação. Porque ele permite que nós o sejamos. Porque, na verdade, todas estas coisas pertencem única e exclusivamente ao Senhor Deus, ao Criador de todas as coisas, a quem pertence tudo. E Davi ainda diz: Teu é o reino. E ali ele estava se referindo ao reino do qual ele era rei. O reino não era dele. O reino é de Deus. Jesus, na sua oração que ele ensinou lá em Mateus capítulo 6, ele vai recolher o eco desta oração de Davi, porque por isso que nós, quando terminamos o Pai Nosso, nós dizemos: porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Então o próprio Senhor Jesus conhecia com profundidade a oração do Davi. O reino pertence a Deus. O poder pertence a Deus, a grandeza pertence a Deus. Tudo pertence ao Senhor. Tudo é de Deus. Davi, portanto, tem a consciência de quem são todas as coisas e quem está no controle de todas as coisas. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para você aqui nesta noite. A pergunta que eu também fiz a mim quando meditava neste texto. Quando você ora, quando você se dirige a Deus, quando você pensa em Deus. Porque talvez ainda você não consiga dizer para você mesmo que você ora, que você fala com Deus. Mas talvez quando você pensa em Deus, você tem consciência, você tem a percepção e o conhecimento espiritual diante de quem você está. De quem você se posta. Diante de quem você se posta? Tem um livro que eu sempre volto a ele. É um livro que sempre está assim, praticamente diante dos meus olhos. Eu tenho um exemplar dele aqui no escritório, onde eu trabalho, na minha casa. É um livro que eu gostaria de sugerir, O Conhecimento de Deus, de um teólogo anglicano, J.E. Packer. É um best-seller, O Conhecimento de Deus. E nesse livro, ele fala de um modo do coração, não como um teólogo frio, mas ele fala porque ele conhece. Ele fala sobre os atributos de Deus. E quando ele se põe a falar e a escrever sobre a grandeza de Deus, a majestade de Deus, ele faz o seguinte alerta. Ele diz o seguinte: é exatamente o conhecimento da grandeza de Deus que falta em grande escala aos cristãos de hoje. E essa é a razão de nossa fé tão frágil, tão fraca, e nossa adoração tão débil. E aí, há um livro, um outro, editado também pela editora Mundo Cristão, que é um livro que eu já li há muito tempo atrás, e tem um título que continua muito atual. O título é Seu Deus é Pequeno Demais, do J.B. Phillips. Seu Deus é Pequeno Demais. O Elorci, ao começar o louvor, ele fez uma pergunta: qual é o tamanho do teu Deus? Será que na tua vida o seu Deus é pequeno demais? Sabe, queridos irmãos, o conhecimento da grandeza de Deus, de um Deus que reina, de um Deus que está vestido de majestade, Salmo 93, 1 e 2, eu quero dizer para vocês, com toda a convicção que eu possa vir a ter, conhecer a Deus como um Deus grande é um santo remédio para os nossos temores, para a nossa falta de fé, para o nosso desânimo. Sabe por quê? Porque muitas vezes, eu não sei você, às vezes eu me pego extremamente ansioso quanto ao futuro. Quando eu olho para a realidade do nosso país, para a realidade política, econômica, realidade moral, quando eu olho também para o estado espiritual da Igreja de Jesus, da fraqueza que muitas vezes marca e caracteriza a vida de muitos de nós, que dizemos crer em Deus, às vezes eu fico ansioso, preocupado quanto ao futuro, como vão ser as coisas, o futuro da nossa igreja, e às vezes chego a perder noite de sono. E me esqueço de quão grande é meu Deus. E naqueles momentos, quando assim me encontro, então verdadeiramente se aplica a mim o título desse livro, Seu Deus é Pequeno Demais. Eu tenho que confessar isso para vocês. Por isso, meditar hoje nessa grandeza de Deus tem que me fazer mudar a mente e o coração em relação a como eu estou encarando os problemas da minha vida. Será que os problemas, as provações que me cercam, estão fora do controle desse Deus que reina? Será que Deus não sabe todas as coisas? Então por que que eu vivo ansioso? Por que que eu vivo preocupado? Por que que eu vivo sobressaltado? Acabei de cantar que Deus é grande e que Ele se interessa por mim e saio daqui tomado pela ansiedade. Mal viro a esquina aqui desse local de adoração e já sou tomado por uma preocupação tão grande. Como se dissesse assim: Deus não está vendo. Foi isso que aconteceu com o povo lá no exílio babilônico. Isaías 40 fala desse momento do povo, quando eles estavam exilados na Babilônia e se sentiam esquecidos por Deus. Olhavam para todos os lados e só viam deuses babilônicos, poderosos. E se lembravam, onde está Deus? E eles ficavam então amedrontados e comparando Deus com os deuses babilônicos. E Deus fala, com quem vocês vão me comparar? Olha para as estrelas. Quem criou essa legião, esse exército de estrelas? E sei cada uma delas e conheço cada uma delas pelo nome. Será que vocês acham que eu me esqueci de vocês estando aí no exílio? Não! Eu não me esqueci de vocês. Vocês se esqueceram de mim. Eu não me esqueci de vocês. Deus cura o desânimo do povo no exílio a partir da revelação da sua grandeza. Aprendam de novo quem eu sou. Quão grande eu sou. Eles adoram as estrelas, coitados, eu as criei. E ele vai dizer no final de Isaías 40, né? Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Vão voar como as águias. Vão correr e não vão se cansar. Vão andar e não vão cair. Porque aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. No qual Senhor, em qual Deus? Nesse grandioso Deus. Por isso, como é importante fazer como Davi, né? Lembrar-se e proclamar esse Deus que é grandioso, que está no controle de todas as coisas. Obrigado, Elorci, porque você nos trouxe esse tema. Eu estava precisando dele. Mas é inevitável que, ao pensarmos na grandeza de Deus, é inevitável também que a gente se volte para nós. Por quê? Porque a maneira como nós oramos e o conteúdo das nossas orações revelam não apenas aquilo que nós pensamos sobre Deus, mas aquilo que nós pensamos sobre nós. Porque uma coisa leva a outra. Isso está dito aqui. Na oração do Davi. Olha como é pedagógica a oração dele. No verso 14 até o verso 13, ele orou louvando a Deus, se concentrando em Deus, no caráter de Deus, na grandeza de Deus, na majestade de Deus, no domínio de Deus, na riqueza de Deus. Mas a partir do verso 14, ele se volta para ele, para o povo, e diz assim: porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Ele está se referindo a tudo aquilo que eles consagraram a Deus, deram para a construção do templo. Davi se volta e pergunta, quem sou eu e quem é este povo? E ele vai dizendo, porque tudo vem de ti e das tuas mãos to damos. Verso 15, porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra. E não temos permanência. De repente, ele se volta para a fragilidade da vida. Quem somos nós? Uma erva que cresce na manhã e que à tarde murcha e seca. Somos peregrinos, somos transitórios. A nossa vida aqui, a nossa passagem aqui é muito curta. Quem somos nós? É a mesma pergunta do Salmo 8. Diante da imensidão que os meus olhos contemplam, quem sou eu? E diante da revelação desse Deus que é grandioso, quem somos nós? Sabe, gente, de novo eu quero chamar a sua atenção. Quem é que está fazendo essa pergunta? É um rei superpoderoso. É um rei riquíssimo. É um rei que está no topo, que está no auge. E que tem consciência de que ele só estava ali porque Deus o colocou ali. Porque Deus é aquele que engrandece. E aquele que tira. Ele põe e ele tira. Ele engrandece e ele faz cair. A história de Nabucodonosor do livro do Daniel é tremenda. Ele se achava o cara. Foi lá viver como os animais do campo, comendo como bicho. Era o Todo-Poderoso. Mandou fazer uma estátua enorme para ele. Deus falou, você vai ver quem você é. O Herodes, o grande rei que mandou matar Tiago a fio da espada. E queria matar Pedro também. Se vestiu com trajes esplendorosos e todo mundo gritou, ele é um Deus, ele é um Deus. Um bichinho pequenininho. Foi lá. No estômago dele. Fez um estrago tremendo, morreu no mesmo dia. Davi, no auge do seu poder, ele fala, quem somos nós? Somos nada, somos como a sombra. É difícil alguém que tem poder entender que acima dele tem alguém que tem muito mais poder. Mas ele fala, Davi nunca se esqueceu de onde Deus o tirou. De trás das ovelhas para ser o rei de Israel. Ele nunca se esqueceu. Por isso que na Bíblia ele foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. Não porque ele era perfeito. Porque ele pisou muito na bola. A gente sabe disso. Mas porque ele nunca deixou de reconhecer. Especialmente nos momentos maiores da sua existência, da sua trajetória. Quando ele estava lá em cima. Que Deus é Deus. E que ele era apenas homem. Isso me leva a fazer uma pergunta para mim e para você. Quem somos nós? Paulo diz em Efésios que também nós somos estranhos, peregrinos. Nós também podemos dizer que como sombra são os nossos dias. Nós também dizemos que nós não temos permanência. Que sem a bênção, sem a graça de Deus, somos fracos e sem esperança. E é verdade. Tem muita gente que tem tudo, mas não tem Deus, então não tem nada mesmo. Ao contrário de Davi, muitos hoje são dominados pela ilusão da onipotência e da autonomia. Por que da onipotência? Porque se acham tão fortes. Tão suficientemente fortes, porque acham que sozinhos podem enfrentar qualquer situação da vida. Eu me basto. É a autoconfiança e a prepotência exageradas. Não que a gente não deve ter autoconfiança. Claro. E o próprio Deus trabalha para desenvolver isso em nós. Porém, essa nossa autoconfiança não deve estar desvinculada do Senhor Deus. Da nossa confiança nele, da nossa fé nele. E o que é autonomia? Autonomia é a pretensão de não precisar de ninguém. De Deus também não preciso. Achando-se adequado e capacitado para resolver tudo sozinho. São as duas questões hoje do nosso mundo secularizado. Que prega a questão da autossuficiência, da autonomia, do mundo sem Deus. E Davi está plenamente consciente de que não é isso a realidade da vida. Como você explica o sucesso? A quem você atribui o mérito do seu êxito, da sua vitória alcançada? A sua força, o seu vigor, a sua energia, a sua capacidade, ao seu poder? Você só está aqui hoje vivendo pelo poder e pela graça de Deus, porque Atos dos Apóstolos, Paulo fala sobre isso. Nós nos movemos e existimos porque Deus quer. Porque nós somos tão frágeis, gente, que basta que Deus por um segundo desvie o olhar dele sobre nós e a nossa vida perece. Você não tem controle de nada, nem eu, nem você, nem ninguém. Então, é muito importante nós nos voltarmos para essa oração do Davi. Como você pode prevenir-se contra a autossuficiência e o orgulho especialmente em meio à prosperidade e abundância, quando você está lá em cima. Como Davi, mantenha-se humilde e dependente de Deus. Reconheça como Davi, que Deus é quem te dá forças, que Ele é aquele que te capacita. Não sei se você já ouviu falar num teólogo chamado Karl Barth. Foi um grande teólogo suíço do tempo da Segunda Guerra Mundial. Escreveu obras esplendorosas, um teólogo reformado. E eu tenho um livro de orações dele. E muitas vezes eu leio as orações do Karl Barth e eu falo, meu Deus, que profundidade. Numa dessas orações ele escreve o seguinte. Pela tua vontade, Senhor, permanecemos de pé ou caímos. Concede-nos o reconhecimento da nossa fraqueza e impotência e lembra-nos continuamente que tu és nossa força e poder. Ele escreve isso, sabe quando? No auge da ascensão do terceiro Reich, do nazismo. Quando todo mundo cultuava Hitler, os seus joelhos não se dobraram diante desse poder. Falar, esse poder é efêmero. Ele fez parte da igreja confessante, daquela igreja que não se dobrou diante daquele poder magnífico nos anos 39 e 40, quando eles estavam dominando toda a Europa. Ele fala, Senhor, que a gente saiba que o nosso poder e a nossa força vem de Ti. Segundo, lembre-se sempre que tudo pertence a Deus, que tudo que somos e possuímos procede dEle, que tudo vem dEle. Nada eu tenho, nada você tem, nada nós temos que não venha de Deus. Nós somos administradores, somos mordomos dos bens que Deus nos dá. Por isso, nós não podemos nos vangloriar de nada. Paulo diz na sua carta aos Coríntios, que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? Sabe o que é ingratidão? Ingratidão é você não dar crédito a quem tem te abençoado, a quem tem realizado coisas maravilhosas na sua vida. Ingratidão é dar crédito para você mesmo, sendo que tudo que você tem vem do Senhor Deus. Eu quero concluir, porque Davi conclui também. Davi está muito feliz, está muito alegre. Como eu falei para vocês, era uma experiência inigualável aquela. Ele não ia construir o templo, é fato. Mas ele viu algo que encheu seu coração de alegria e eu ouso interpretar isso dizendo o seguinte, olha, talvez Davi dissesse o seguinte, olha, mais importante do que eu construir o templo é eu ter visto o que esse povo fez. Porque há algumas coisas fantásticas aqui que aconteceu. O povo foi movido por uma generosidade, por uma voluntariedade, por uma sinceridade, por uma abundância no seu dar. Que Davi falou o seguinte, isso que está acontecendo no meio do povo é mais importante até mesmo do que o templo que eu vou construir para Deus. Tanto é que a oração final dele é pedindo que essa disposição continue junto do povo. Porque foi isso que alegrou profundamente o coração do Davi. Quando ele viu o povo se mobilizando, sendo tocado por Deus, e nós estamos falando de Antigo Testamento. E ai daquele que falar no Antigo Testamento não tinha graça. Isso é graça. Quando Paulo vai falar da oferta, lá em 2 Coríntios, ele fala, Deus ama aquele que dá com alegria. E aqui a gente vê, no texto, eu vou ler para vocês, o povo dando alegria, Davi agradece a Deus, ele fala assim, Senhor nosso Deus, Verso 16, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas e acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Aí ele diz na oração, no verso 18, Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaac e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhes o coração para contigo. Gente, inclina-lhes o coração para contigo. Então, de repente, quando você pensa na grandeza de Deus, você pensa o seguinte, no culto. Você pensa naquilo que você oferece a Deus, seja o que for, seus talentos, seu dinheiro, seus tudo. O que nós estamos fazendo aqui tem que ser resultado do conhecimento de que Deus é grande e de que tudo que eu tenho, tudo que sou, tudo que eu faço vem dele. Portanto, nessa noite ninguém aqui veio prestar um favorzinho para Deus dizendo, olha, eu vou te elogiar um pouquinho, tá Deus? Eu vou cantar coisas bonitas para o Senhor ficar bonzinho comigo. Ó Deus, eu vou te dar uma oferta ali, tá? Vê se corresponde comigo, tá bom? E muitas vezes a gente faz oferta gemendo, né? É aquela pobreza. E Deus é tão abundante. E Deus é tão magnânimo. Deus não precisa... Mas há uma ilustração que Deus não precisa do que eu faço para Ele. Mas há uma ilustração que eu gosto muito. E Davi compreende isto. Está chegando o dia dos pais, não está? Hoje não mais. Os meus filhos já são grandes. Mas quando eles eram pequenininhos, a Isabel falava assim, eles vão dar presente para você. Da onde ia o dinheiro para que eles pudessem comprar? Eles ficavam felizes em me dar presente. Quem é que tinha dado o dinheiro? Você entendeu o que eu quis dizer? É Deus que nos dá. Ele fica feliz quando a gente compreende isso. Ele fala de integridade, de interesse. Fico pensando às vezes... O que se a gente sabe da grandeza de Deus, né? Hoje eu estava lendo o livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito, e quando ele fala sobre adoração, eu fiquei quebradinho. Ele fala assim uma coisa muito bonita, eu concordo com ele, ele diz algo tremendo. Ele diz assim, Deus quer você por inteiro. Deus não está interessado em um comprometimento tímido, em uma obediência parcial ou em sobras do seu tempo e dinheiro. Deus deseja sua total devoção e não pequenos pedaços da sua vida. O que Davi viu lá no meio do povo é um comprometimento total. Sinceridade, integridade, voluntariedade, disposição, alegria. Aquelas coisas que a gente pensa que só vai ter no céu. E Davi viu acontecendo. E ele fala, isso é melhor do que o templo. E ele ora, Senhor, que essa disposição continue no coração desse povo. Que o coração deles continue inclinado para ti. Porque é isso que mais importa. E a minha oração hoje nessa mensagem final é a mesma de Davi. Eu quero fazer uma oração. Pedindo que Deus incline o meu coração para sempre ser dele, sempre ser íntegro, sempre ser sincero. Eu não quero fazer baganha com Deus, eu não quero ter uma relação mecânica com Deus. Eu quero ter uma disposição total para Ele. Porque tudo vem dEle e é tudo para Ele. Que ao contemplar a grandeza de Deus, você renove a sua entrega para Ele. Total. Eu não sei como Deus vai aplicar isso na sua vida, mas eu peço que Ele faça isso. Que Deus nos abençoe.